Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom domingo a todos. Celebrando hoje, domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor venceu a morte, que Ele ressuscitou. E também hoje, juntamente com toda a cristandade, a ressurreição, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, verso 2 a 9. Nós já estamos na reta final dessa carta do apóstolo Paulo. Temos feito mensagens expositivas acerca dela. Filipenses, capítulo 4, verso 2 ao 9, hoje. Os irmãos, acompanhem comigo, por gentileza. Todos localizaram? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores, meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos a aplicação da tua palavra na nossa mente, no nosso coração. Nos conceda graça, entendimento, para que saiamos daqui cada vez mais conhecedores da Tua Palavra e que possamos praticar verdadeiramente a Santa Escritura de Deus nas nossas vidas. Faz de nós, assim, servos melhores. Nós oramos, assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, estão finalizando, chegando à reta final do capítulo 4 de Filipenses, chamada também de Carta da Alegria, porque várias vezes o apóstolo Paulo relata sobre a alegria de sermos servos do Senhor, de nos alegrarmos em sermos servos do Senhor. Mas eu entendo também, os irmãos há de concordar comigo, que é um grande desafio para todos nós cristãos permanecermos na fé diante a tantas lutas, tantas batalhas que se levantam todos os dias nas nossas vidas. O mundo, ele é inconstante e nós somos inconstantes também. Se você for analisar a sua vida, o seu dia a dia, você vai observar como eu, como você, como cada um de nós somos inconstantes. E o mundo ao nosso redor, ele é muito inconstante. E isso torna muito difícil, aos olhos humanos, permanecermos na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela é rica em palavras de incentivo, de encorajamento espiritual. Deus está sempre nos encorajando, nos incentivando, nos fortalecendo para que não venhamos a desistir, mas que continuemos firmes nessa caminhada na presença do Senhor. Vou dar alguns exemplos para os irmãos de palavras de incentivo. Josué, por exemplo. Josué, quando Moisés morre, cabe a Josué assumir a responsabilidade de entrar com o povo na Terra Prometida. Responsabilidade tremenda, ele ia entrar em Canaã com aquelas cidades fortificadas, carregando milhões de pessoas ali sob sua responsabilidade, e bateu com certeza o desânimo, a insegurança em Josué, Mas qual foi a palavra do Senhor que está em Josué, capítulo 1, verso 9? Diz: não te mandei eu, Josué? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor foi com ele e com o povo de Israel, aonde quer que eles andassem, desde que eles estivessem na presença do Senhor. Isso no Antigo Testamento. Outra palavra de ânimo, de encorajamento, apóstolo Paulo, quando ele chega em Coríntio, na cidade de Corinto, para pregar a palavra do Senhor, iniciar ali a criação da igreja de Corinto, no seu capítulo, Atos capítulo 18, ele está passando por muitas perseguições, por muitas dificuldades, e a palavra do Senhor diz que Paulo, durante a noite, ele tem uma visão, no verso 10, diz que, 9 e 10, que o Senhor lhe disse: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo ainda nesse lugar, tem muita pessoa para ser salva ainda. Então o Senhor, ele é conosco, meus irmãos, não importa a dificuldade, a insegurança, a incerteza que se levanta no seu coração, mas alegre-se no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor, ele é conosco. E nesse último capítulo da Carta da Alegria, nós vemos no verso 1, capítulo 4, verso 1, que foi abordado no último domingo, acho que foi até o Gabriel que falou sobre isso, no verso 1, ele fala sobre: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, uma ordem do apóstolo Paulo é que venhamos a permanecer firmes no Senhor. Ele começa falando essa frase, esse versículo, com uma declaração de amor. Ele chama os irmãos de Filipos de muito amados e saudosos, e minha alegria e minha coroa. Foi abordado que quando ele fala em coroa, essa palavra coroa, ela tinha dois significados. A coroa, ela era usada como uma forma de, quando os atletas naqueles Jogos Olímpicos, eles recebiam uma coroa pela vitória, então uma vitória numa competição, no jogo, ou também quando você recebia um visitante na sua casa, ele usava um diadema ou uma coroa e ele participava de uma festa, uma celebração de vitória. Ou seja, Paulo estava falando que aqueles irmãos de Filipos, eles eram seus filhos espirituais e é a sua alegria e recompensa pelo esforço missionário que Paulo teve. Então, Paulo, ele exorta isso e ainda fala para eles que eles deviam permanecer firmes no Senhor. Essa palavra usada, firmes no Senhor, é a mesma que era usada em batalhas para designar um soldado que enfrenta com ímpeto, com coragem, um inimigo muito mais forte do que ele. Mas ele não se abala, ele continua firme na batalha. Então, a alegria de Paulo é que nós permaneçamos assim. As batalhas são grandes, as provas são grandes, mas nós permanecemos firmes no Senhor. E assim nós seremos vitoriosos. Essa palavra para os filipenses e a palavra para todos nós nessa manhã, os irmãos conectados também, para que você permaneça firme no Senhor. E agora, Paulo vai começar a descrever como que nós permanecemos firmes no Senhor. Então, como que você vai permanecer firme no Senhor? Acompanha comigo agora, verso 2. Primeira coisa, lute para preservar a união da igreja. Lute para preservar a união da igreja. Vamos ver o que estava acontecendo, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que acontece? Existiam duas irmãs nessa igreja de Filipos, Síntique e Evódia. Evódia quer dizer, o significado do seu nome, boa viagem. Síntique é a pessoa que é afortunada. Mas as duas estavam tendo problemas, um conflito entre elas. Elas não estavam se dando bem, elas estavam tendo um atrito, estavam tendo ali brigas, intrigas internas, confusões na igreja. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Por isso que eu falei, devemos lutar para que haja harmonia, união da igreja. E Paulo pede isso, para que elas pensem concordemente no Senhor. O que isso quer dizer? Que elas pensem como Cristo, que a mente dela seja como a mente de Cristo, com harmonia e para o bem da igreja. Deus não se agrada de confusão, Deus não se agrada de desarmonia, de brigas na igreja, então Paulo repreende essas irmãs sobre isso. Então a união dos irmãos colabora com a firmeza na fé da igreja. E a união fraterna de Deus ordena a sua bênção. Como é bom uma igreja e os irmãos quando estão em união. Salmo 133 diz isso. Como é bom e agradável que vivam os irmãos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de Arão e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião. E o mais importante, ali o Senhor ordena a bênção. Deus só ordena a bênção onde tem união entre os irmãos. Onde existe desarmonia, briga, contenda, Deus não se agrada, Deus não está presente nisso. Ali Deus não abençoa. Então é bom que os irmãos vivam em união. A igreja de Filipos, ela tinha uma presença muito grande de mulheres. Tanto que ela se inicia na casa de uma irmã chamada Lídia. Em Atos capítulo 16, Paulo está pregando no rio. E a primeira pessoa que escuta a sua pregação foi Lídia, uma vendedora de púrpura. E ali a sua casa é convertida. Provavelmente, o primeiro culto, a primeira reunião dessa igreja aconteceu na casa dessa irmã. E a presença nas igrejas de irmãs era sempre muito forte. As irmãs sempre são uma bênção, louvado seja Deus. Mas, em especial, essas duas irmãs, Síntique e Evódia, estavam tendo contendas. E Paulo repreende para que elas acertem a sua vida, que elas pensem concordemente como o Senhor. E Paulo, no verso 3, ele pede auxílio a um irmão anônimo, não é relatado o nome dele, ele pede para que esse irmão auxilie, para que haja reconciliação dessas irmãs, e pede também que, junto com um outro irmão chamado Clemente, eles auxiliassem essas irmãs e restaurassem a comunhão, o amor fraternal e a comunhão assim, em toda a igreja de Filipos. Então, Paulo dá dois motivos para que isso acontecesse. O primeiro é que eles são, todos eles ali, as irmãs e eles, são companheiros de luta de Paulo no Evangelho. E o principal, que o nome deles estava escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus, a união dos irmãos, é muito importante para a estabilidade espiritual da igreja. União produz estabilidade e resistência espiritual. Então, agora uma pergunta para que você responda no seu coração. Como é que está a sua contribuição para a união da igreja? Como você tem se portado? Você é aquele irmão que traz a paz, concordemente com o Senhor, busca a estabilidade, a comunhão, a harmonia com os irmãos? Ou tende aquela pessoa que traz contenda, que traz dificuldade? Examine-se o homem a si mesmo, examine seu coração nessa manhã. Como você tem contribuído para a unidade da igreja em que você congrega? Outro ponto que o apóstolo Paulo fala para que estejamos firmes no Senhor é que obedeçamos o mandamento da alegria. Onde está isso? Verso 4. Acompanhe comigo, por gentileza. No verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então, alegrai-vos no Senhor, três lições nós podemos tirar desse versículo. Primeira, vou perguntar para os irmãos, alegrai-vos no Senhor é uma opção ou é um mandamento do Senhor? O que os irmãos acham? Mandamento do Senhor. Então, estar alegre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, não é uma opção para você, é um mandamento de Deus, uma ordenança do nosso Senhor. Primeiro mandamento, alegrai-vos. Alegria não é uma opção, uma ordem. Trata-se de um mandamento coletivo para todos os crentes. O segundo ainda, que nós podemos tirar desse versículo. A fonte da alegria não é uma fonte externa, não é porque você ganhou dinheiro, porque você está bem, você tem uma casa, um apartamento novo, você tem um carro novo, porque você passou em um concurso. O motivo da alegria é o Senhor. Então, é a fonte da alegria é o Senhor e nenhuma circunstância externa. O cristão se alegra por causa da sua união com Cristo. É o Espírito Santo que gera essa alegria no nosso coração. Então, a sua alegria é o Senhor. E terceiro, quanto tempo é essa alegria? É só às vezes, de vez em quando, uma vez por semana? É só no domingo de manhã quando você vem? Não. Alegria no Senhor é sempre. Terceiro, o tempo da alegria é sempre. Ou seja, esteja sempre alegre em todo momento e em qualquer situação. A alegria é uma força sustentadora para todos os momentos. Em Neemias, capítulo 8, verso 10, diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Louvado seja Deus. Calvino, ainda ele escreve uma frase muito interessante. Ele diz que a alegria ela só é autêntica, a alegria que está em Deus. Porque quando a alegria ela está em Deus, ninguém pode tomar ela de você. Ela não pode ser tirada de você. Vocês vão concordar comigo que a gente já ouviu, quando a gente vai orientar algumas pessoas sobre estudar, a gente conta aquela pequena historinha de um pai que ensina o seu filho, dá a educação a melhor possível para ele, e depois ele pode passar por dificuldades, ele pode perder a sua vida financeira, a sua saúde, perder tudo. Mas o pai vai falar assim: mas a educação que eu te dei, isso ninguém vai poder tirar de você. O que eu te ensinei, ninguém vai poder tirar de você. Assim é a alegria no Senhor, meus irmãos. A alegria, ela vem de Deus. É a alegria do Senhor, ninguém pode tirar de você, louvado seja Deus. Ainda continuando, outro ensinamento de Paulo, como nós permanecemos firmes no Senhor. Verso 5, devemos ser uma pessoa moderada. Vamos ver o que fala. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação é uma palavra grega que é difícil de ser traduzida, porque ela aborda, tem vários significados no grego. Ela pode ser paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. Mas o melhor entendimento aqui é que uma pessoa gentil ou uma pessoa moderada é aquela que não reivindica os seus direitos pessoais, superando qualquer ofensa, qualquer injustiça. Segundo John Stott, a palavra moderação indica imparcialidade, ou seja, a disposição de você dar e receber, ao invés de brigar ou reivindicar os seus próprios direitos e interesses. Então, a moderação de um cristão, ela deve ser exercida no lar, na igreja e principalmente diante daqueles que não fazem parte da igreja. Então, moderação é muito importante para o seu testemunho. Você tem um espírito doce, cordato, servirá de uma boa propaganda para a sua fé cristã. Então, você, onde quer que você esteja, você exercendo a moderação, você vai ter um testemunho maravilhoso para aqueles que não conhecem o Senhor. Firmeza e estabilidade espiritual brotam e crescem em corações moderados. Gentileza é sinônimo não de fraqueza, mas sinônimo de força e firmeza no Senhor. Ainda outro aspecto, Paulo, nesse versículo, ele aborda assim: lembre-se que o Senhor está perto. No verso 5, ele diz: perto está o Senhor. Então, por que nós devemos permanecer firmes? Porque o Senhor está perto. Por dois aspectos que nós podemos interpretar. Primeiro, Paulo está falando do Senhor está perto, está falando sobre a volta do Senhor. Ele fala, se indica a proximidade com relação ao tempo, dando a entender que ele vai voltar logo. Breve o Senhor voltará. E a palavra que era usada no Novo Testamento para indicar a volta de um rei, a volta de um senhor, é conhecida por todos nós. É a palavra do aramaico Maranata, que quer dizer, logo o nosso Senhor veio ou logo vem Senhor Jesus. Então, perto está o Senhor da sua volta. Outro significado também é que o Senhor está perto porque Ele habita em nosso coração. Ele está dentro de nós. A proximidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Então, o Senhor está perto porque Ele habita em nossos corações. Ele habita no coração de cada um de nós, crentes do Senhor. Sabemos que nós somos ligados e unidos ao Senhor de uma maneira mística e espiritual. E a expressão em Cristo, estamos em Cristo, ela aparece nessa carta 10 vezes, na carta aos Filipenses, para mostrar a importância dessa comunhão da igreja com o Senhor Jesus. Então, com certeza, a proximidade do Senhor transmite firmeza, estabilidade espiritual a todos aqueles que são crentes fiéis no Senhor. Outro ponto também que o apóstolo Paulo aborda é sobre estarmos libertos, de estarmos firmes no Senhor, é ficarmos livres da ansiedade. A ansiedade é um mal para todos nós, meus irmãos. Todos nós, se eu for perguntar aqui, não precisa levantar a mão não, mas quem é ansioso ou quem está ansioso com alguma situação, com certeza todos nós vamos levantar as mãos, porque temos ansiedade no nosso lar, nosso local de trabalho, com a nossa vida, com a nossa saúde, com as circunstâncias que cada dia aparecem. Então, a ansiedade é uma coisa que corrói o nosso coração. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Acompanhem comigo, verso 6 e verso 7. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não devemos andar ansiosos com coisa alguma, é a recomendação de Paulo. Ele está falando que a ansiedade é a grande inimiga da estabilidade. A ansiedade também ela é filha única da incredulidade e da desconfiança. Incredulidade e desconfiança gera ansiedade. Então, qual é a solução para isso? O apóstolo Paulo vai dar. É a oração. Como é que nós ficamos livres da ansiedade? Orando ao Senhor. O remédio é a oração e a súplica. Ou seja, abrir o seu coração, rasgar o seu coração, derramar-se diante do Senhor. É a solução para que você fique livre da ansiedade. E a oração ela não é de qualquer forma. Se os irmãos acompanharem, a oração ela é acompanhada de ações de graça. Ou seja, você vai orar pedindo o que você necessita, mas você vai louvar, engrandecer, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já lhe concedeu. Então, só oração não é agradável ao Senhor. A oração tem que ser acompanhada de ação de graça, de glorificação, de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito. Tem um teólogo chamado Hendrickson, que ele fala uma frase que eu achei interessante. Ele diz que oração sem ação de graça, ou seja, oração sem agradecimento, é como um pássaro sem asas, não pode subir ao céu, nem tampouco pode ter aceitação de Deus. Então, oração tem que ser acompanhada de glorificação, de agradecimento ao Senhor, pelas bênçãos que Ele tem concedido. E o resultado da oração é o quê? É paz. Deus pode responder a sua oração? Pode. Pode não responder? Pode. Mas o principal, quando nós oramos ao Senhor, Ele nos concede paz ao nosso coração. Então, a paz de Deus, Ele derrama na nossa mente e no nosso coração e destrói a ansiedade. E assim você fica forte para continuar. Porque se você não orasse e continuasse com ansiedade, ansioso, não ia melhorar nada a sua vida. Mas com a oração você vence a ansiedade, louvado seja Deus. Outro ponto que o Senhor aborda, verso 8, que devemos ocupar a nossa mente com coisas boas. Vamos parar para pensar, quando hoje em dia o que nós recebemos é uma enxurrada de coisas ruins, de porcaria, lixo, né? Se eu pegar um negocinho que todo mundo aqui, ó, isso aqui, ó, se a gente ficar com isso na mão o dia inteiro, né? Vai ter ocupação para a sua mente? Vai. Você vai se ocupar muito. Mas nada que agrada ao Senhor. Muito poucas coisas agradam ao Senhor, que estão suscetíveis aí ao nosso alcance. E também dos nossos filhos. Porque às vezes a gente olha, vai, né, vai num restaurante, vai passear, está o pai e a mãe conversando e o filho no celular ali o tempo todo. Então, alerta aos pais com relação a isso também. Para que você e seus filhos ocupem a sua mente e o seu coração com bons pensamentos, com coisas boas. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, para permanecermos firmes no Senhor, cuidar da nossa mente, nós temos que ocupá-las com coisas boas, coisas agradáveis a Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, uma mente cheia de paz deve se ocupar de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, puro, amável e de boa reputação. Então, Paulo resume: se há alguma virtude, se há excelência moral, se há excelência espiritual, se há algum louvor digno de adoração, aquilo que é feito para a glória de Deus, pensem nisso, ocupem-se nisso. Nós sabemos que é difícil hoje em dia a gente falar diante de tantas informações que nós recebemos, enxurrada de informações diárias, o corre-corre do dia, as tribulações que nós passamos, mas a orientação de Deus, a orientação do apóstolo, é que ocupemos as nossas mentes com coisas agradáveis ao Senhor, coisas dignas de adoração, de louvor, de glória a Deus. Então, todas essas virtudes que foram listadas, elas fazem parte também do fruto do Espírito. Se os irmãos observarem em Gálatas capítulo 5, essa relação que o apóstolo Paulo deu bate com a relação do fruto do Espírito. E o conteúdo da nossa mente vai determinar, assim, a nossa atitude, a nossa prática. O pensar santo coopera positivamente para a estabilidade espiritual da igreja e de cada um de vocês. E ainda, mais uma orientação do apóstolo Paulo é que, encerrando, pratiquemos aquilo que nós aprendemos. Vejam comigo no verso 9. Não adianta você só ouvir e não praticar. Nós vamos ver o que o apóstolo fala. Verso 9. E os que também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que ouve e pratica o ensinamento da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, depois, irmãos, olhem, do verso 22 ao 25, Tiago, ele diz que não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas nós temos que ser operosos praticantes do que a palavra de Deus nos ensina. Ele compara o homem que só ouve a palavra de Deus e não pratica, aquele que olha o espelho, vê o seu reflexo, mas quando ele se afasta do seu reflexo, ele esquece como é que ele era. Assim é o servo de Deus que ouve e não pratica. Você só ouve e não pratica, você esquece o que a palavra de Deus nos ensina. Então você não agrada ao Senhor. Você não pode ser um mero espectador, um mero ouvinte, mas você tem que praticar o que a palavra de Deus ensina. Então, todo cristão é aquele, cristão verdadeiro é aquele que ouve e pratica os ensinamentos da palavra de Deus. E obediência, meus irmãos, gera estabilidade espiritual. Concluindo e relembrando os tópicos abordados pelo apóstolo Paulo, como é que eu continuo firme na presença do Senhor, diante de tantas inseguranças e tantas incertezas que se levantam na nossa vida? Primeiro, só lembrando, lutando pela união na igreja, eliminando qualquer contenda, qualquer desarmonia entre os irmãos. Segundo, obedecendo ao mandamento da alegria. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos no Senhor. Terceiro, sendo gentis uns com os outros, moderados. Quarto, aceitar que Deus está perto. Está perto a volta do Senhor, como está perto também a presença do Senhor, porque Ele habita no nosso coração. Superar a ansiedade. Como é que nós superamos a ansiedade? Com a oração e ações de graças. Orando ao Senhor e louvando ao Senhor. Pensar, meditar, refletir todos os dias em coisas boas e agradáveis ao Senhor. E finalizando, tudo isso que eu falei, não basta só ouvir, nós temos que praticar, colocar em prática na nossa vida. Sermos exemplos para todos os que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos abençoar. Que essa palavra possa entrar no seu coração e que fazer a diferença na sua vida. Você sair daqui um servo melhor, louvando a Deus, um servo moderado, um servo gentil, que você possa vencer a ansiedade, que você possa pensar e meditar nas coisas boas, que você possa trazer união para todos os irmãos na igreja e, principalmente, tudo que eu falei, que você coloque em prática na sua vida, em casa, no seu lar, no seu local de trabalho, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos estar de pé? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa alegria, o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. Nós podemos verdadeiramente nos alegrar no Senhor, porque celebramos sempre no domingo a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, em especial nesse dia em que todos no planeta celebram, a cristandade celebra que Jesus venceu a morte, tragada foi a morte na vitória, e por isso nós podemos dizer que verdadeiramente nós somos felizes, alegres, porque o Senhor tem sido o nosso provedor, o nosso sustento bem presente na angústia, meu Pai. Queremos a cada dia ter a nossa mente transformada pelo Senhor, para que possamos meditar, pensar em coisas boas, coisas agradáveis, dignas de louvor e adoração ao Teu Santo Nome, e acima de tudo, que possamos ser uma bênção na Tua igreja, no nosso lar, na nossa família, mas que possamos todos os dias vencer o pecado e que possamos praticar e tudo que aprendemos, possamos colocar verdadeiramente em prática para louvor e honra do Teu Santo Nome. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda oramos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso bondoso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes até a volta do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus.